Havendo o número regimental com a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 9 de novembro de 2022. Coloque em única discussão a ata da sessão anterior. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Marcelo Mansur.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigos aí presentes, internautas que nos assistem pelo Facebook da Câmara, registrar a presença aí do senhor Heleno Sali, aí, repórter e proprietário da TV Eduque. Senhor presidente, o assunto que me traz essa tribuna nesta noite é exatamente, né, uma matéria que saiu pelo jornalista Heleno Sali, na TV Eduque, relatando fatos, né, com relação ao problema do litígio com o município de Cantagalo. Primeiro, quero dizer aqui, né, ressaltar o papel da imprensa. Eu acho que, se esse país conseguiu chegar na sua plenitude, da sua democracia, foi porque teve uma imprensa sempre ativa, sempre importante, e dessa forma que eu acho que a imprensa tem que agir, né, de forma responsável, de forma que leva informação às pessoas de forma cristalina e traduz a realidade dos fatos. Com relação a essa matéria específica, a gente vem aqui, né, primeiro dizer que, em hipótese alguma, né, o censo demográfico de 2022 vai promover, se Macuco não atingir 6 mil habitantes, promover um retrocesso ao qual Macuco voltaria à condição de distrito. A questão dos municípios brasileiros é causa pétrea da Constituição Federal, né? A soberania, a liberdade, isso é conquistado através da Constituição Federal. Em momento nenhum, né, o município de Macuco corre algum risco, que eu quero aqui deixar bem claro à população de Macuco, nesse sentido. Só fazendo aqui uma breve colocação com relação aos fatos mencionados também nessa reportagem, é que nós tivemos um julgamento realmente no Supremo Tribunal Federal, não é? Ainda lá na gestão de 2011, 2012, esse julgamento teve uma decisão, né, desfavorável ao município de Macuco. Macuco foi levado a vida de distrito em 1890, pertencente ainda ao município de Cantagalo, né? E mais à frente, em 1943, Macuco saiu juntamente com o município de Cordeiro e formou o município de Cordeiro. Ali houve, né, um erro de redação, um erro cartográfico, aonde tirou as divisas do município de Macuco do Rio Negro e trouxe para o Rio Macuco. Através de mapas rudimentares na época, com dificuldades realmente que hoje o avanço da tecnologia tem, e outrora não tinha, houve realmente um erro cartográfico que penalizou e penaliza o município de Macuco até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Mas que, através da sua emancipação lutada pelo povo de Macuco e levada por José Carlos Boareto, a gente conseguiu, com muita dificuldade, com muita luta, reaver essa divisa na lei que emancipou Macuco em 1995. Pois bem, quando Macuco, o governador Marcelo Alencar, sancionou esta lei, o município de Cantagalo entrou com mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Macuco, ainda naquela fase de transição, era a lei que criou o município, mas não tinha eleição e não tinha instalação do município. O município de Cantagalo entra com mandado de segurança, represtinando as divisas para 1943, e consegue eliminar, que teve um efeito imediato para continuar recebendo as alíquotas de ICMS de Cantagalo, que ela teria que ir para Cordeiro e ser partilhada com Macuco, até Macuco ser instalado. Ou seja, com a instalação do município em 1997, o município ganhou foro, o município ganhou condições de estar aí lutando juridicamente nessa questão. Esse mandado de segurança, senhor presidente, caros amigos, senhor Helênio, que aqui está, ele foi julgado no tribunal, no órgão especial, que são os desembargadores mais idosos daquele órgão, são os 25 desembargadores mais idosos. O órgão especial do TJ julgou favorável ao município de Cantagalo. E o nosso município de Macuco, através da sua primeira administração, ele não recorreu aos órgãos superiores da justiça brasileira, ou seja, ele não levou essa discussão para ser discutida no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão equivalente após as decisões de colegiado dos órgãos estaduais. Macuco simplesmente não recorreu. Então, essa decisão, ela transitou erradamente, essa decisão malfadada transitou em julgado no Tribunal de Justiça naquela ocasião. Posteriormente a isso, o município de Macuco, através de uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, provocou o Procurador-Geral da República, alegando inconstitucionalidade da lei da Aparecida Gama, da malfadada lei da Aparecida Gama, inconstitucional, porque nos tirou, na mão grande, parte do nosso território, sem que houvesse plebiscito, sem que ouvisse a população se a gente queria pertencer a outro município ou não. As comunidades de Santos Reis, Nova Macuco, Glória e também parte da Volta da Ferradura e parte do bairro da Reta e parte do bairro São José, no bairro da Reta. Nos levou essa população, então, através dessa ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, o procurador, o senhor Cláudio Fonteles, procurador-geral da República, à época, entrou com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, arguindo, solicitando, por falta de consulta plebiscitária, que é o princípio básico, elementar, para se criar município ou para se incorporar parte de município a outros municípios, que foi o caso da malfadada lei da Aparecida Gama, entrou numa ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação teve vários desdobramentos, vários posicionamentos, vários relatores. Teve relator ministro ali que se aposentou e foi passado para o ministro Dias Toffoli a relatoria desse processo. E esse processo chegou, senhor Helênio, a entrar em pauta. E eu me lembro que a gente ia para Brasília, o processo retirado de pauta. A gente retornava para Brasília, o processo era retirado de pauta. Numa dessas agendas, o processo foi realmente a julgamento. O voto do ministro Dias Toffoli era favorável à lei da inconstitucionalidade da lei da Aparecida Gama, represtinando a lei 2.947, de 95, que foi a lei mãe que criou o nosso município. Nesse dia, o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo, alegando que ele foi juiz de paz, juiz de direito no município de Trajano de Moraes, Luiz Fux, e que passava por Macuco, que Macuco, no piscar de olhos, quando ele passava, o Macuco já tinha acabado. E quem era Macuco para pleitear uma greba de terra de Cantagalo? E, com isso, ele pediu vista. O processo ficou meses na mão dele. Quando ele devolveu o processo a julgamento, ele não só conseguiu mudar o voto do ministro relator Dias Toffoli, como ele já tinha mudado o voto do ministro, de outros ministros que já tinham até se manifestado naquela sessão, que já ia votar favorável à inconstitucionalidade da lei. E o voto dele foi o seguinte: pela inconstitucionalidade da lei da Aparecida Gama, da malfadada lei, por não ter cumprido o rito constitucional básico que ouvia a população envolvida, mas represtinando os efeitos da decisão ao mandado de segurança que nós perdemos no TJ do Rio e que, que o município não recorreu, que a sua primeira administração municipal não recorreu aos órgãos superiores. E assim foi feito. E assim foi votado. E, por unanimidade, trouxeram, através de um mandado de segurança que foi votado, né, que foi julgado e foi transitado julgado. Então, eles trouxeram as divisas para 1943 em cima do mandado de segurança que ele não foi recorrido para as instâncias na época do município de Macuco, que era que tinha que ter recorrido. Então, eu estou dando aqui esse breve esclarecimento. Tem muitos fatos com relação a isso que a gente pode estar conotando e estar colocando para dizer o seguinte, que é uma decisão, teve uma decisão judicial, não é, contrária ao nosso município. Essa questão do censo, isso dói em todos nós, não é, ver município, né, bairros da nossa cidade, pessoas que têm raízes no município de Macuco sendo obrigadas a recensear por um outro município. Não é? Todo ano, de 10 em 10 anos, o censo vem e promove essas entrevistas, promove esses dados qualitativos e leva essa parte da população ao município de Cantagalo. Mas, no momento algum, né, faltou luta, né, dos prefeitos que antecederam aqui o atual prefeito. No momento nenhum, nós lutamos, né, e continuaremos lutando, porque entendemos que essa injustiça ela tem que um dia ser resolvida. Então, aqui, eu quero dizer que, como Macuco, hoje, tem comprovadamente muito mais de 10 mil habitantes, né, a covardia de Macuco ser administrado recebendo receitas em cima de 5.200 habitantes. Não é? O lixo que a gente tira no Santos Reis, na Reta, na Nova Macuco, na Glória, é Macuco, a iluminação pública é Macuco, a rede de esgoto é Macuco, tudo. Não é? As crianças moradoras desses locais estudam nas redes públicas em Macuco. Então, o município de Macuco hoje é, sim, muito injustiçado. Aí eu vejo, saindo um pouco desse foco, eu vejo até prefeitos da região se gabando, dizendo que tem 1.050 quilômetros de estrada vicinal, né? E tem municípios vizinhos que não têm distrito, mas esquece de falar que todos os administradores que passaram aqui desde 1º de janeiro de 1997 recebem recursos pela metade para administrar uma população que tem o dobro, ou até 60% a mais. Isso que é difícil, isso que é desafio administrar uma cidade. Não é? Agora, quando você tem população que está contada para o seu município, que você tem território, não é, extenso, tem, mas você recebe as alíquotas de FPM, as transferências federais, as transferências estaduais, em cima da proporção que você administra, ou seja, população e quilômetro quadrado de área. E nós recebemos muito menos. Então, eu quero aqui estar me colocando à disposição. Nunca faltou desse vereador aqui, eu tenho certeza que dos colegas aqui e dos que antecederam a gente aqui nessa casa e dos prefeitos anteriores, nunca faltou luta, nunca faltou dedicação. Só que a gente tem um problema hoje jurídico que simplesmente a primeira administração de Macuco ela ficou na inércia. Ela perdeu uma decisão no órgão especial do TJ e não recorreu às instâncias superiores. E aquilo transitou em julgado. É a mesma coisa eu ser condenado na primeira instância no juizado aqui de Cordeiro, ver que é uma decisão, não é, que eu não concorde com ela, uma decisão errada, e não recorrer. Então, passa de entender que se eu não recorrer, porque eu aceitei aquela decisão. E isso foi um erro. Um erro histórico e que nós estamos pagando até hoje. Então, por isso que eu fiz questão de vir aqui hoje e me olhar para a população de Macuco conforme eu estou olhando e para o senhor Helênio e dizer: Macuco não corre nenhum risco se a gente não tiver 6 mil habitantes comprovados. Porque nenhuma decisão judicial ela é feita para retroagir, para prejudicar aquilo que foi criado há 30 anos atrás, que foi o nosso município. Não existe decisão judicial de Supremo Tribunal Federal, de última instância, de grau 2 de tribunais regionais, até mesmo de grau 1 de justiça local, que você retroaja ela dizendo: olha, vocês perderam aqui, mas se não tiver 6 mil habitantes, não. Porque a emancipação do município de Macuco, como mais 5.200 municípios, elas estão garantidas pelo bojo da Constituição, da Constituição Federal. São municípios livres, com liberdade, e municípios que têm a sua plenitude de organização. Então, nada vai trazer Macuco ao quadro de distrito. Nada. Não se traz através disso. Então, essas informações, eu espero que o Painel Eduque, que é uma imprensa que faz um trabalho maravilhoso na região, né, levando os assuntos pertinentes à região, que faça uma nova matéria retratando esse assunto, se retrate, porque a gente não pode permitir e causar convulsão social, causar insegurança na população da nossa cidade, com essa possibilidade da gente voltar a ser distrito. Existem municípios brasileiros que têm 890 habitantes, hoje o vereador Diogo me passou esses dados, tem município com 1.000 habitantes, não é? E vão continuar, são municípios que são muito mais velhos do que o município de Macuco, que tem uma população muito inferior ao município de Macuco, mas eles estão garantidos pela Constituição Federal. E não vão se acabar, porque tem história, tem raízes. Né? Eu tenho uma relação aqui só, para o nosso amigo Helênio ter noção, município de Serra da Saudade, Minas Gerais, 781 habitantes. Município de Bora, em São Paulo, 837 habitantes. Município de Araguainha, Mato Grosso, 946 habitantes. Município de Engenho Velho, 982 habitantes. Município União da Serra, 1.118 habitantes. Então, são municípios que têm uma população muito menor do que a nossa e que não é por causa do censo que eles vão retornar à categoria de distrito dos municípios que eles saíram, que eles foram originários lá outrora. Então, fica aqui o meu esclarecimento. Estou à disposição do Painel Eduque para fazer uma entrevista, para fazer um bate-papo, acho que como todos os vereadores aqui que estão, para que a gente possa realmente levar as informações responsáveis e as informações certas para a nossa população. A luta com relação aos nossos limites, a gente não abre mão. Isso é sagrado, não só para mim, mas eu tenho certeza por todos os companheiros vereadores aqui e todos que estiveram no governo da gestão municipal. Isso é uma questão de honra, e a gente luta desde os anos 70 para que esse quadro ele seja resolvido, que esse quadro seja mudado. Ainda na questão de quando se criou, lá em 1943, deixaram para o município de Cordeiro, para o distrito de Macuco, as pedreiras, não é? A região do calcário, porque naquela época o calcário não valia nada. E deixaram para o município de Cantagalo, para o distrito de Euclidelândia, as belas pastagens. Então, é isso, são fatos históricos que a gente não pode hoje, não é, abrir mão. O próprio IBGE fez um estudo, porque o meu tempo já acabou, mas eu vou ter a oportunidade de falar isso em outros lugares. A Assembleia Legislativa instituiu uma comissão presidida por deputado Ampliato Cabral. E, junto com o IBGE, fizeram um levantamento aqui onde as coordenadas geográficas do Córrego, Val de Palma, Bom Vale, eles desagam no Rio Negro. Não desagam no Rio Macuco, porque eles teriam que subir morro para descer de reta abaixo e desaguar no Rio Macuco. Esse córrego que Cantagalo sustenta e que fala que ele vem pela Volta da Ferradura, ele nasce na Fazenda Modelo, Andinho, no seu bairro, no bairro do vereador Brunim. Ele nunca nasceu, ele nunca passou pelo bairro da Volta Ferradura. Isso é uma covardia que imputaram ao povo de Macuco e que nos revolta até hoje. Então, senhor Heleno, eu estou à disposição, população de Macuco, esse esclarecimento que eu queria fazer. Senhor presidente, vereador Diogo, secretário, muito obrigado por ter extrapolado um pouco o meu tempo, mas eu precisava de tempo para que a gente pudesse falar de um assunto tão precioso e tão caro para a nossa população e para todos nós, que é a integridade dos nossos limites. Muito obrigado.
Não havendo, mas quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, solicito o primeiro secretário para que faça a leitura do grande expediente.
Projeto de Decreto Legislativo 004, de autoria do vereador Beto Erdi. Concede título cidadão macuquense ao senhor David José de Souza. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela aprovação, o presidente vereador Marcelo Mansur. Projeto constitucional onde o agraciado tem os requisitos para receber tal honraria, devido ao serviço prestado ao município. Opino pela aprovação, vice-presidente, vereador e relator Diogo Latini. Pela aprovação, membro, vereador Anderson Epifânio Dionísio. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão, sala de sessões de Garra Rodrigues Lutherbach, 31 de outubro de 2022. O projeto vai à única votação. Projeto de Decreto Legislativo 007, de autoria do vereador Marcelo Mansur. Dispõe sobre, concede título de cidadão macuquense ao senhor, a senhora Ana Carolina Lima do Amaral. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela aprovação, o presidente, vereador Marcelo Mansur. Pela aprovação, o vice-presidente, vereador Diogo Latini. Membro, vereador Andinho da Reta. Visando que Ana Carolina da Lima Amaral possui tamanho empenho e serviço à população, com muita responsabilidade, opino pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão, sala das comissões de Garra do Tabaco, 31 de outubro de 2022. Projeto de Decreto Legislativo número 010, de autoria do vereador Diogo Latini. Concede título cidadão macuquense ao senhor Vicenil Marcelo Teres Reis. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O homenageado presta um belo serviço em nosso município. As suas ações sempre foram pautadas na lisura e pelo bem coletivo à nossa população. Opino pela aprovação, presidente, relator, vereador Marcelo Mansur. Vice-presidente, pela aprovação, vereador Diogo Latini. E pela aprovação, membro, vereador Andinho da Reta. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão, sala das comissões, 31 de outubro de 2022. Projeto de Decreto Legislativo 011. De autoria do vereador Bruno Miranda, concede título de cidadão macuquense ao senhor Alexander da Silva Pinto. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela aprovação, o presidente Marcelo Mansur. Projeto constitucional onde o agraciado possui todos os requisitos para receber a honraria e pelo serviço prestado à nossa população na área médica. Opino pela aprovação, vice-presidente e relator, vereador Diogo Latini. E pela aprovação, membro, vereador Andinho da Reta. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão, sala das sessões, 31 de outubro de 2022. Projeto de Decreto Legislativo número 014, de autoria do vereador Diogo Latini, concede título cidadão macuquense ao senhor André Escobar Camacho. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O homenageado possui todas as qualificações necessárias para tamanho rarinha. Opino pela aprovação, presidente, vereador e relator Marcelo Mansur. Pela aprovação, vice-presidente, vereador Diogo Latini. Pela aprovação, membro, vereador Andinho da Reta. Aprovado por unanimidade pela comissão, sala das comissões, 31 de outubro de 2022. Projeto de Decreto Legislativo 015, de autoria do vereador Luiz Felipe de Carvalho. Concede título de cidadão macuquense à senhora Irene Francine Vieira. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela aprovação, a homenageada possui todas as qualificações necessárias para tamanho raria. Presidente, relator, vereador Marcelo Mansur. Vice-presidente, pela aprovação, vereador Diogo Latini. E pela aprovação, membro, vereador Andinho da Reta. Aprovado por unanimidade pela comissão, 31 de outubro de 2022. Projeto de Decreto Legislativo 018/22, de autoria do vereador Diogo Latini. Concede título de cidadão macuquense ao deputado federal, o senhor Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Homenageado possui relevante serviço prestado ao município de Macuco ao longo do seu mandato de deputado federal. Desta forma, possui todas as qualificações necessárias a tamanha honraria. Opino pela aprovação. Presidente, vereador e relator Marcelo Mansur. Vice-presidente, pela aprovação, vereador Diogo Latini. E pela aprovação, membro, vereador Andinho da Reta. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão, sala das comissões, 9 de novembro de 2022. Projeto de decreto legislativo 019, de autoria do vereador Adenilson da Costa Pereira Mimi. Concede título de cidadão macuquense, senhora Terezinha Faria Reis. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela aprovação, presidente, vereador Marcelo Mansur. Projeto constitucional, onde o agraciado possui todos os requisitos de honraria pelo serviço prestado à população de Macuco. Opino pela aprovação, vice-presidente, vereador e relator Diogo Latini. Pela aprovação, membro, vereador Andinho da Reta. Aprovado por unanimidade pela comissão, sala das comissões, 9 de novembro de 2022. Projeto de decreto legislativo 020/22, de autoria do vereador Marcelo Mansur. Concede de medalha de mérito cultural, prefeito Zé Carlos Boreto, ao senhor Antônio Gonzaga Campos da Silva. Artigo 1º. Fica concedido medalha de mérito cultural ao prefeito Zé Carlos Boreto, ao senhor Antônio Gonzaga Campos da Silva, de acordo com a resolução número 136/17. Artigo 2º. Essa medalha será entregue em sessão solene a ser marcada pela presidência da Casa, de comum acordo dos demais vereadores. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, revogado as disposições do contrário. Plenário dos Paulo Vogue da Silva, 8 de novembro de 22, vereador doutor Marcelo Mansur. Justificativa. Antônio Gonzaga Campos da Silva, nascido em 15 de 12 de 1957, natural de São Sebastião do Alto, há 30 anos vem se dedicando e professando a sua devoção aos Reis Magos, através de sua fé honrada de sua família, e ao longo deste tempo teve participação nas folias Estrela da Luz do Dia, Manjedoura de Cordeiro e Santa Cecília. Há 14 anos, a convite do amigo Rivaldo Bada da Silva, assumiu como mestre a Estrela da União, juntamente com a sua esposa Rosália de Souza da Silva Zarinha, que assumiu a função de contramestre da referida bandeira, que ao longo desse tempo contribuiu com sua alegria e devoção. Gonzaga, como carinhosamente é chamado por todos, é conhecido e respeitado rezador de ladainha e mestre de folia, e vem mantendo viva esta bandeira Estrela da União, contribuindo assim para a manutenção do folclore em nossa cidade, apesar da perda prematura da sua saudosa esposa, que sempre foi seu alicerce no propósito de difundir essa cultura que faz parte da tradição da nossa cidade. Desta forma, o senhor Gonzaga torna-se merecedor do reconhecimento desta casa, que homenageia com esta honraria. Plenário Luiz Paulo Voga da Silva, 8 de novembro de 22, vereador doutor Marcelo Mansur. Projeto de decreto legislativo 021/22, de autoria do vereador Júlio Badini. Concede medalha de mérito cultural ao prefeito Zé Carlos Boreto, à senhora Elies Gomes Ferreira. Artigo 1º, fica concedida a medalha de mérito cultural ao prefeito Zé Carlos Boreto, senhora Elies Gomes Ferreira, de acordo com a resolução número 136/17. Artigo 2º, essa medalha será entregue em sessão solene, ser marcada pela presidência dessa casa de comum acordo com os demais vereadores. Artigo 3º, esse decreto entra em vigor na data de publicação, revogado as disposições ao contrário. Plenário nos Paulo Voga da Silva, 8 de novembro de 22, vereador doutor Júlio Badini. Justificativo. Elias Gomes Ferreira, nascido no município de Cordeiro, estudou na Escola Municipal Davi Coelho e Colégio Estadual Zé Carlos Boreto, onde concluiu o curso de formação de professor em 99. Cursou o serviço social na Unitins, de 2008 a 2012, pedagogia na Unirio, 2009 a 2013, e em 2018, sempre em busca de aperfeiçoamento, continua seus estudos cursando ciência biológica na UENF. No ano de 2013, investiu no cargo de provimento efetivo de professor docente 1 na Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, exercendo a função no Colégio Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino. No ano de 2022, concluiu a formação para líder voluntário de pastoral da criança e atua na comunidade Capela Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro Barreira. Adepta da leitura, sempre percebeu a educação como importante instrumento de transformação social e está sempre incentivando seus alunos e amigos a acreditar que a educação é capaz de oportunizar a conquista de muitos sonhos. Portanto, nada mais justo que esta casa de leis presta a singela homenagem à senhora Eliés Gomes Ferreira, que coopera com o desenvolvimento da nossa cidade. Plenário de Paulo Vogue da Silva, 8 de novembro de 22, vereador doutor Júlio Badini. Projeto de resolução número 007, de autoria da mesa diretora. Expõe sobre baixa de bens considerados inservíveis do patrimônio da Câmara Municipal de Macuco. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A resolução se enquadra de acordo com o legislativo vigente a desafetação de bens considerados inservíveis necessários através de instrumento local, legal. Presidente, vereador e relator Marcelo Mansur. Pela aprovação, vice-presidente, vereador Diogo Latini. Pela aprovação, membro, vereador Andinho da Reta. Aprovado por unanimidade da comissão, 9 de novembro de 22. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Pela aprovação, presidente Luiz Felipe de Carvalho. Pela aprovação, vice-presidente Adenilson da Costa Pereira. E pela aprovação, membro, vereador Bruno Miranda. Aprovado por unanimidade pela comissão, 9 de novembro de 2022. Indicação número 658/22. Indico na forma regimental em vigor que seja solicitada a prefeita, senhora Michele Bianchini Biscasso, que através da secretaria responsável viabilize a instalação de placas indicativas de limite de município em todas as estradas de divisa do município de Macuco. Plenário Luiz Paulo Vogue da Silva, 26 de outubro de 22, vereador doutor Andinho da Reta. Indicação número 659/22. Indico que a mesa diretora, na forma regimental em vigor, seja solicitada a prefeita municipal, senhora Michele Bianchini, através da secretaria responsável, viabilize a criação de um projeto de saúde bucal nas escolas da rede municipal. Plenário Luiz Paulo Vogue da Silva, 26 de outubro de 22, vereador doutor Andinho da Reta. Indicação 665/22, de autoria, indico a mesa diretora, forma regimental em vigor, que seja solicitada a prefeita, senhora Michele Bianchini, que através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos instale tampa de bueiros e caixa de recolhimento de água e faça reparos no piso da Travessa Renato Natividade de Abreu, no centro. Plenário Luiz Paulo Vogue da Silva, 8 de novembro de 2022, vereador doutor Diogo Latini. Ofício do Departamento de Cultura, número 04/22, ao excelentíssimo senhor Júlio Badini, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, manifestando nosso cumprimento de cordialidade, vindo pelo presente convidar os representantes desta Ecrésia Casa de Leis para participar do concurso Beleza Negra, que acontecerá no dia 26 de novembro, a partir das 18 horas, no centro da cidade. Certo, podemos contar com o apoio desta Ecrésia Casa de Leis, renovo voto de estima, consideração e respeito. Macuco, 1º de novembro de 22, Deginá Boquimpani Cuco Calvelli, diretor do Departamento de Cultura.
A palavra está franqueada ao grande expediente. Não havendo quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, passo para a ordem do dia. Projeto de decreto número 004/2022, do vereador Alberto Erdi. Coloco o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de decreto em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloca a redação final do referido projeto de decreto em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto número 004/2022, do vereador Alberto Erdi, aprovado por unanimidade, vai à publicação. Projeto de decreto número 007/2022, do vereador Marcelo Mansur. Coloco o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de decreto em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloco a redação final do referido projeto de decreto em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto número 007/2022 do vereador Marcelo Mansur, aprovado por unanimidade, vai à publicação. Projeto de decreto número 010/2022 do vereador Diogo Latini. Coloco o parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de decreto em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloco a redação final do referido projeto de decreto em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto número 010/2022, do vereador Diogo Latini, aprovado por unanimidade, vai à publicação. Projeto de decreto número 011/2022, do vereador Bruno Miranda. Coloco o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de decreto em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloco a redação final do referido projeto de decreto em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto número 011/2022 do vereador Bruno Miranda, aprovado por unanimidade, vai à publicação. Projeto de decreto número 014/2022 do vereador Diogo Latini. Coloco o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de decreto em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloco a redação final do referido projeto de decreto em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto número 014/2022, do vereador Diogo Latini, aprovado por unanimidade, vai à publicação. Projeto de decreto número 015/2022, do vereador Luiz Felipe, coloco parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de decreto em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloco a redação final do referido projeto de decreto em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto número 015/2022, do vereador Felipe Carvalho, aprovado por unanimidade, vai à publicação. Projeto de decreto número 018/2022, do vereador Diogo Latini. Coloco o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de decreto em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloco a redação final do referido projeto de decreto em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto número 018/2022, do vereador Diogo Latini, aprovado por unanimidade, vai à publicação. Projeto de decreto número 019/2022, do vereador Adenilson Mimi. Coloco o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de decreto em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloco a redação final do referido projeto de decreto em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto número 019/2022 do vereador Adenilson da Costa Pereira Mimi, aprovado por unanimidade, vai à publicação. Encaminho o projeto de decreto número 020/2022 do vereador Marcelo Mansur e o projeto de decreto número 021/2022 de minha autoria à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de resolução número 007/2022 de autoria da mesa diretora. Coloco os pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em única discussão. Em única votação, as vereadoras que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados por unanimidade. Coloco o projeto de resolução em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloco a redação final do referido projeto de resolução em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de resolução número 007/2022, de autoria da mesa diretora, aprovado por unanimidade, vai à publicação. Encaminho todas as indicações dos nobres vereadores apresentadas e lidas nesta sessão à chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.